Mulheres, o SUS, a saúde mental, te espera para a produção de mudanças no nosso cotidiano. Nós somos aquelas que temos contribuído para o avanço do nosso país, para o fortalecimento da política pública de saúde e também para que no nosso cotidiano possamos juntas modificar não somente as nossas vidas, mas as vidas de todas nós. Nós precisamos de vocês para que a gente possa continuar afirmando a vida das mulheres desse país.
Olá, eu sou Luísa Baruffi e você está ouvindo o Papo Saúde, o podcast do Ministério da Saúde. Aqui você se informa sobre tudo que envolve qualidade de vida, bem-estar e seus direitos no SUS. O papo de hoje é com você, mulher, que utiliza o Sistema Único de Saúde. Confira o episódio completo e veja como o SUS cuida de você.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
A atenção primária é a porta de entrada para os cuidados em saúde da população em todas as fases da vida. O SUS disponibiliza o cuidado integral à saúde da mulher de acordo com todas as necessidades. Ou seja, desde que ela nasce até a fase idosa. A ginecologista Débora Beltrame, assessora técnica da Coordenação de Atenção à Saúde da Mulher do Ministério da Saúde, conta como é esse cuidado.
O SUS oferta essa qualificação dos profissionais de saúde para que possam fazer esse apoio às famílias, às mulheres que amamentam, para que a gente tenha essa divulgação e garanta esse direito de toda criança de ser amamentada exclusivamente até pelo menos 6 meses de idade. A partir disso, também a Organização Mundial de Saúde orienta que essa amamentação seja mantida até os 2 anos. Existe esse incentivo pelo SUS para que essas crianças tenham esse direito. E o SUS cuida, né, dessas meninas, dessas adolescentes e dessas mulheres ao longo de toda a sua vida, desde a infância, com programas voltados para cuidado da criança, com, por exemplo, o acompanhamento com a caderneta da criança, que foi lançada recentemente. Quando ela entra na fase da adolescência e tem necessidade de educação e saúde, precisa conhecer os métodos contraceptivos, então toda essa oferta de cuidado ela encontra no SUS.
Débora orienta quando as mulheres devem procurar os serviços de saúde.
A atenção primária é a porta de entrada do sistema. Então, a equipe da atenção primária, que está presente nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, são a equipe que vai receber primeiro as necessidades de todas as mulheres que procurarem a rede do SUS. Então, quando que essa mulher vai precisar procurar um atendimento em saúde? Quando ela tiver alguma queixa ou houver alguma necessidade de rastreio em saúde, seguindo as campanhas do SUS para vacinação, rastreio de câncer de colo do útero, rastreio de câncer de mama. Então é importante que as mulheres, as adolescentes, procurem os serviços de saúde para que possam ser atendidas e tenham suas necessidades também contempladas.
O SUS está pronto para cuidar da mulher no período reprodutivo.
A entrada na idade fértil, que a gente fala, e ela entra nesse período em que ela pode ou pensa, deseja engravidar, tem o cuidado durante a gestação, o pós-parto. E conforme ela vai envelhecendo, ela chega no período que a gente chama de climatério e menopausa, que configura a parada da menstruação. Ainda assim, o cuidado na saúde dessa mulher, ela não interrompe com a menopausa, né? Os cuidados ginecológicos, eles continuam mesmo após esse período também.
O SUS também cuida do planejamento familiar e da saúde das mulheres que não querem engravidar.
O SUS tem uma oferta ampla de contraceptivos. Todas as mulheres que desejam fazer uso da contracepção, que têm interesse em usar métodos tanto hormonais quanto não hormonais, podem buscar as unidades básicas de saúde e passar em consulta com as equipes que vão ser orientadas quanto ao planejamento reprodutivo. Um dos métodos que é considerado muito seguro e eficaz é o DIU de cobre. Ele está disponível no SUS e é um excelente método com uma excelente eficácia e uma longa duração. Então, é um dos métodos que é disponibilizado pelo SUS.
E os cuidados com a saúde da mulher não se limitam apenas aos serviços de ginecologia.
além dos cuidados habituais com a saúde ginecológica, a gente precisa pensar no cuidado integral à saúde da mulher, né? Então, outros profissionais de saúde precisam estar envolvidos nessa assistência. É o caso de orientação quanto a uma boa alimentação, os nutricionistas participam desse processo, orientação quanto à prática de atividade física regular, os profissionais educadores físicos, eles também participam desse cuidado. O Ministério da Saúde tem vários programas de orientação para o cuidado da saúde, pensando no cuidado integral.
Além disso, o Sistema Único de Saúde oferece cuidados de prevenção contra o HPV, o papiloma vírus humano, que acomete homens e mulheres e é o principal responsável por causar câncer de colo de útero. No SUS, as pessoas contam com prevenção desse tipo de câncer através da vacinação e dos exames preventivos. Flávia Correia, pesquisadora do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, explica.
Foco, na verdade, é o câncer do colo do útero, que é causado pelo HPV. O HPV é um vírus sexualmente transmissível, é a infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo. Ao longo da vida, virtualmente, todo mundo vai ter contato com HPV em algum momento. A questão é que essa infecção por HPV, ela costuma regredir espontaneamente em mais de 90% dos casos. Então, por isso que a gente não foca a questão no HPV, mas sim no câncer de colo do útero, né? Que é, hoje em dia, considerada uma doença erradicável, evitável completamente. Isso porque nós temos duas estratégias de prevenção. A prevenção primária, com a vacinação contra o vírus. A vacina está disponível no SUS desde 2014. E essa é a estratégia de prevenção primária e, certamente, a gente tem absoluta convicção que é a estratégia mais efetiva para evitar a infecção e, consequentemente, evitar não só o câncer do colo do útero, mas também com outros tipos de câncer relacionados ao HPV, como câncer de vagina, câncer de vulva, câncer de pênis, câncer anal e câncer de orofaringe. E a segunda estratégia, especificamente focando nas mulheres, é o rastreamento para o câncer do colo do útero. O rastreamento também está disponível no SUS, rastreamento hoje em dia é indicado para mulheres entre 25 e 64 anos. Os dois primeiros testes devem ser feitos com intervalo de um ano, uma vez que os dois resultados negativos, a mulher pode ser rastreada de 3 em 3 anos. E atualmente a gente faz esse rastreamento com a citologia ou o exame de Papanicolaou, chamado preventivo.
Quando se fala em saúde integral da mulher, vale ressaltar que é fundamental pensar para além dos cuidados com o corpo físico. Raquel Gouveia, assessora do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, aqui do Ministério, ressalta como é que o SUS cuida da saúde integral da mulher, passando pela saúde mental.
O SUS olha os sujeitos a partir da sua totalidade. O que significa? Não dá para pensar sobre saúde mental sem entender a vida, os afetos, o trabalho, a família, os momentos alegres, os momentos tristes. Tudo isso envolve a saúde integral da população brasileira. E quando a gente fala do ser mulher, envolve muitas tarefas, envolve muitos aspectos da vida do cotidiano. As mulheres, elas trabalham em casa, trabalham na rua, trabalham cuidando, trabalham produzindo conhecimento. E para isso, precisa se pensar integralmente sobre o cuidado dessas mulheres. Isso significa que é compreender o seu território, compreender sua alimentação, compreender seu estilo de vida, né? E o SUS vem produzindo uma saúde integral a partir do momento que entende que saúde mental está relacionada aos determinantes sociais da saúde. Ou seja, o processo de sofrimento e adoecimento psíquico não se diz respeito apenas ao sofrer, mas também às condições de vida. Então, atualmente, dentro dos serviços de atenção psicossocial, vem sendo produzido experiências, principalmente nas oficinas terapêuticas, em espaços de grupo, em que as mulheres são acolhidas a partir do seu lugar de ser mulher. Ou seja, nós temos visto diferentes experiências e ações nos estados e municípios que vão ouvir as mulheres em sofrimento psíquico e entender que há uma particularidade desse sofrer e existir.
E quando falamos em recorte de gênero, não dá para deixar de lado os determinantes sociais.
O Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas tem a tarefa, né, a partir de uma perspectiva interseccional, modificar qualificar as estratégias, ou seja, com a ampliação dos serviços, é preciso se atentar das diferentes fases da vida, mas também das desigualdades de gênero, raça, classe, sexualidade e que impactam diretamente nas vidas. Inclusive pensando o ser mulher plural. Uma mulher branca, mulheres negras, mulheres travestis, transexuais, transgênero, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, mulheres na sua pluralidade precisam ter o melhor atendimento viabilizado pelo SUS e a saúde mental vem pensando essas ações e estratégias, né? Uma das nossas ações tem sido a construção do programa de atenção psicossocial para mães e familiares vítimas de violência armada.
As unidades básicas de saúde estão de portas abertas para o acolhimento e saúde mental.
Hoje, a ampliação dos CAPs vem sendo levada em consideração o quesito território, raça e gênero. Então, não dá mais para botar de uma maneira subalterna, né, o lugar das mulheres também na viabilização dos serviços de saúde. Nós somos aquelas que vêm também produzindo um lugar de pioneirismo, seja na gestão, no planejamento, na execução do SUS. É preciso também destacar que as nossas trabalhadoras nos equipamentos de saúde vêm também protagonizando a mudança no SUS. E quero dizer que nós somos maioria no Sistema Único de Saúde. Não podemos esquecer isso, né? Não só somos aquelas que são cuidadas, mas também somos aquelas que vêm construindo o SUS nos diferentes espaços, seja no atendimento ou seja na gestão.
O Ministério da Saúde, considerando que a saúde da mulher é uma prioridade deste governo, elaborou o documento Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Princípios e Diretrizes, em parceria com diversos setores da sociedade, em especial com o movimento de mulheres, o movimento negro, o movimento de trabalhadoras rurais, sociedades científicas, pesquisadores e estudiosos da área, organizações não governamentais, gestores do SUS e agências de cooperação internacional, refletindo assim para que o compromisso com a implementação de ações de saúde contribuam para a garantia dos direitos humanos das mulheres e reduzam a morbidade por causas preveníveis e evitáveis.
Para todas as mulheres usuárias do SUS, busquem as unidades de saúde que são referência para vocês, conversem com as equipes, com os profissionais de saúde, para que eles possam orientar quais exames são necessários você realizar de acordo com a fase da vida em que você se encontra. Esses profissionais já estão qualificados e eles poderão dar essa orientação adequada para que você realize os rastreios necessários, os exames que sejam necessários de acordo com a sua necessidade no momento. O dia 8 de março é um dia marcado pela luta, né? A luta das mulheres por seus direitos, e o direito à saúde é um deles. Então, vocês, mulheres usuárias do SUS, busquem por seus direitos, procurem as unidades básicas de saúde, realizem seus acompanhamentos. O SUS também é para vocês.
O Papo Saúde encerra por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.